Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A campanha Setembro Amarelo é promovida anualmente para sensibilizar a população sobre a prevenção do suicídio. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e a cor amarela foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde para marcar a data.
O amarelo lembra a história de um jovem de 17 anos, Mike M., que tirou a própria vida por não saber como expressar sua dor e angústias. Mike, que sempre ajudava amigos e vizinhos, gostava de carros do tipo Mustang amarelo. E ele então ficou conhecido como Mustang Mike.
A ideia dessa campanha mundial é abrir o diálogo sobre o tema com a sociedade, quebrar o silêncio sobre o suicídio com o intuito de ajudar o maior número possível de pessoas e, dessa forma, reduzir o número de casos.
Mas por onde começar essa batalha? O psiquiatra Neuri Botega diz que o primeiro passo para sair de um quadro de dor profunda é o próprio indivíduo identificar que precisa de ajuda e deixar-se ajudar. Falar sobre suas angústias.
Quem está muito deprimido não vê luz no fim do túnel. E faz parte, infelizmente, de um quadro de depressão a gente perder a esperança. Faz parte. O que é uma mureta se transforma numa muralha intransponível. Se alguém está nesse estado, deve pensar assim: eu estou deprimido, eu preciso de ajuda. Pode ser um parente, um amigo, pode ser um ministro religioso, pode ser um profissional de saúde, mas dá um passo, um pequeno passo, dizendo: eu não estou bem, eu preciso de ajuda.
A psiquiatra Alexandrina Meleiro afirma que o caminho é exatamente falar sobre o assunto, tanto explicando à população, quanto conversando com quem sente vontade de morrer.
Não é deixando de falar que a gente evita. Ao contrário, quando a gente aborda uma pessoa que está com ideação suicida e você pergunta: você tem ideia de se matar, você tem pensamentos ruins? Ela se sente aliviada e se sente assim que alguém está entendendo o sofrimento dela. Isso, grande parte, quase que 90%, sente-se tranquilo de estar falando, abordando o assunto. Por isso é importante a gente falar, a gente perguntar.
Para o psicólogo Marcelo Tavares, coordenador do Núcleo de Intervenção em Crise e Prevenção de Suicídio da Universidade de Brasília, a falta de uma boa conversa entre pais e filhos, entre familiares em geral, pode gerar uma série de efeitos devastadores nas pessoas, com o início ainda na infância. Ele afirma que a cultura do deixa disso deve ser extinta e o diálogo começar o quanto antes com a criança.
O treinamento mais importante que existe é na condição de ouvir o outro que está passando por uma experiência difícil. São todas perspectivas que já são comprovadas como extremamente eficazes na prevenção do suicídio e com uma grande vantagem, porque previne todo tipo de comportamento inadequado na infância e adolescente. Você forma um cidadão muito mais habilitado para lidar com os desafios da vida.
O professor indica que a prevenção começa muito antes de um indivíduo apresentar sintomas de depressão ou ideias suicidas.
A prevenção, ela precisa ocorrer antes que a pessoa tenha qualquer dificuldade, para que ela nunca venha a ter dificuldade. Quando a pessoa já está pensando em fazer algo contra si mesma, nós já estamos falando de tratamento especializado.
Para Neuri Botega, a maioria das pessoas que precisa de ajuda dá sinais muito antes de cometer o ato de acabar com a própria vida. Mas muitas vezes, as pessoas mais próximas, como parentes e amigos, não conseguem identificar esses sinais.
Na maioria das vezes, as pessoas que estão pensando em suicídio dão sim sinais. É que nós não estamos preparados para olhar, observar e refletir um pouco sobre o comportamento daquela pessoa, que mudou de padrão geralmente. A gente acha que vai passar. A gente acha que um suicídio nunca vai acontecer na minha família. A gente acha que é uma turbulência da idade, isso logo melhora.
Botega ainda indica como identificar os sinais de quem precisa de ajuda e como abordar o assunto.
Primeira coisa é a gente olhar, observar e pensar um pouquinho. Será que estou vendo que esse meu parente está mais calado, se isola, não está se abrindo, está tendo crise de desespero, está bebendo um pouco a mais, começou a ir mal na escola, está faltando no trabalho, está deixando de tomar banho, nunca foi assim, está muito irritado, está muito explosivo. Sentar com calma, olhando nos olhos, dando a entender para essa pessoa que eu estou com tempo, eu quero ouvi-la e perguntar. Geralmente a gente tem medo de perguntar.
Após duas tentativas de suicídio, a jovem Gabriela, hoje com 21 anos, decidiu pedir ajuda e viu que não estava sozinha. Ela finalmente percebeu a importância de falar sobre seus sentimentos.
Eu cheguei num ponto que eu continuei não querendo incomodar os outros, pedir ajuda, mas chegou num ponto que eu não consegui. Então eu me deixei ser ajudada. Isso foi crucial para ter me ajudado a melhorar. Porque depois que eu voltei a tratar, a cuidar disso, eu não cuidei sozinha. Não estava mais só eu e a minha terapeuta, não estava só eu e a minha psiquiatra, não estava só eu e minha mãe. Assim, foi bom sentir assim, um carinho de fora, que não estava só dentro de casa, que me ajudasse a segurar as pontas.
Artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Mas o poder público tem feito a sua parte? Tem atuado em campanhas de prevenção e ações para evitar as mortes causadas por suicídio?
De acordo com o Ministério da Saúde, hoje funcionam no país 2.328 Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. O paciente recebe assistência médica especializada e cuidado terapêutico, conforme o quadro de saúde.
Em 2006, o Ministério também criou um grupo de trabalho constituído por profissionais da área de saúde mental, que elaborou as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. Pela portaria expedida em agosto de 2006, as normas deveriam ser implantadas em todo o país.
O documento reconhece o suicídio como um grave problema de saúde pública. Trata o tema como de importância epidemiológica e cita a frequência de registros de comportamentos suicidas entre jovens de 15 a 25 anos.
Entre as diretrizes estão o desenvolvimento de estratégias de comunicação e sensibilização da sociedade, prevenção de danos, promoção da qualidade de vida e cuidados integrais, que vão desde a promoção, prevenção até a recuperação de pessoas que tentaram acabar com a própria vida.
As diretrizes ainda determinam a capacitação de profissionais da saúde, inclusive nas unidades de atenção básica do Programa Saúde da Família, unidades de urgência e emergência.
Mas, após 10 anos da edição da portaria, as diretrizes não saíram do papel na avaliação de especialistas.
Para a Associação Brasileira de Psiquiatria, falta capacitação de profissionais da saúde para atenderem pessoas com transtornos mentais. Além disso, segundo Alexandrina Beleiro, os centros de atenção psicossocial não conseguem atender à demanda do país.
Nesse último trabalho da Organização Mundial de Saúde, apontado em 2014, cerca de 83% dos países lá listados, que são 172 países, 83% conseguiram diminuir a taxa de suicídio por causa dos programas de prevenção. 17 não reduziram, do qual o Brasil faz parte desse 17. Então é um cenário muito triste, porque nós teríamos condições, porque o plano existe, só que ele não foi colocado em prática. Que muitas vezes o CAPS está fechado, está sobrelotado, falta alguns indicativos, falta médico, falta número suficiente para atender a população necessitada, e coloca também muitas vezes um critério de exigência para que possa ser atendido no CAPS. A população precisa ser atendida.
Na visão de Neuri Botega, as diretrizes do Ministério da Saúde já completaram 10 anos de criação, mas não foram transformadas em lei.
Se tivesse se transformado em lei, haveria uma dotação orçamentária, estaríamos fazendo estratégias, respeitando, né, as diferenças regionais nesse imenso país que é o Brasil. Na realidade, o que tem ocorrido no país em termos de esforços para prevenção vem de entidades não governamentais, como é o caso principalmente do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida.
CVV, boa noite.
Oi, boa noite. Eu queria conversar um pouco, você pode conversar comigo?
Claro.
Criado em 1962, o Centro de Valorização da Vida presta serviço gratuito de apoio emocional, sob sigilo, a qualquer cidadão que entre em contato com a entidade. O trabalho é voltado para a prevenção do suicídio no país. São mais de 2 mil voluntários espalhados pelo Brasil. A entidade atende 24 horas por meio do telefone 141, pelo chat, Skype ou e-mail, disponíveis pelo site cvv.org.br.
Um dos voluntários do CVV, Márcio Peixoto, nos conta a filosofia da entidade e os bons resultados que já foram colhidos ao longo da história.
Em época de Natal e Ano Novo, a gente costuma efetivamente receber ligações de pessoas que ligaram ao longo do ano e falaram: olha, quero desejar para vocês aí Feliz Natal, um bom Ano Novo e dizer obrigado, porque naquele momento lá, meses atrás, em que eu tive uma grande dificuldade, foi muito importante para mim ter alguém para ouvir, e esse ouvido veio a partir de vocês, voluntários do CVV.
No Senado, um projeto de lei de autoria do senador Garibaldi Alves, filho do PMDB do Rio Grande do Norte, cria a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio.
A ideia do parlamentar é que nesta semana, que incluiria sempre o dia 10 de setembro, ações de prevenção fossem repensadas e articuladas, além do trabalho intensificado de conscientização em escolas e hospitais sobre a prevenção do suicídio.
É preciso que haja uma mobilização, um engajamento da sociedade para que nós possamos discutir mais profundamente esse problema que tão atormenta, no sentido de agir, no sentido de que não fiquemos só na discussão, no debate, mas possamos partir para a ação.
Falar. Segundo especialistas ouvidos pela Rádio Senado, essa é uma das saídas vitais para a saúde mental dos indivíduos, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos.
Falar contribui para a prevenção, nas escolas, em hospitais ou numa conversa entre amigos. De acordo com o psicólogo Marcelo Tavares, criar o hábito de conversar sobre o que sentimos é libertador.
Mais importante é estar com alguém que possa ouvi-lo, compreendê-lo e apoiá-lo nesse processo. Então, encontrar essa pessoa, seja um amigo, um pastor, um padre, um psicólogo ou algum outro profissional de saúde, é importante alcançar essa pessoa.
O especialista lembra a importância de não perder a esperança de que dias melhores virão, pois a vida é um processo em constante construção. E se você pensa em pôr fim à sua vida, o primeiro e decisivo passo é procurar ajuda.
Acreditar que há uma solução, existe uma luz no fim do túnel, e que o que é necessário é que ela encontre este lugar que vá poder dar a ela o apoio para que ela transforme a vida no sentido que faça sentido e tenha valor para ela.
A necessidade de aceitação e de busca de sentido na vida também são apontadas por Gabriela, uma sobrevivente de si mesma.
Você não é um fardo, assim, ninguém é um fardo. O que a gente tem que tentar botar na cabeça é que ninguém tem culpa de ter nenhum tipo de doença psicológica, não só psicológica, né? A gente não tem culpa, não é uma coisa que a pessoa escolhe ter, não é uma coisa que a pessoa acha bonito, é uma coisa que acontece, infelizmente, e que a gente não precisa curar para conseguir seguir a nossa vida, não necessariamente. A gente precisa aceitar que a gente tem aquilo, mas conviver e entender que tem como a gente, se não superar totalmente, viver com aquilo como se fosse uma coisa que faz parte de você, mas você controla, e não aquilo te controla, entendeu?
Buscar pequenos prazeres, na avaliação dela, é fundamental neste processo.
Sempre todo mundo tem alguma coisa que ama, que sente prazer em fazer, e seja, sei lá, arte, música, alguma coisa assim, e canalizar isso que sente para alguma coisa que ama. Porque se a gente pensa nisso na hora e pensa também nas pessoas que a gente ama, assim, ajuda mais, a gente sente um gás para poder continuar, para seguir em frente. Acha alguma coisa que você ama e se prende a isso, se entrega a isso com todo o seu coração e tenta focar nisso, tenta canalizar o que você sente em alguma coisa boa, transformar o ruim em bom.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Prevenção de Suicídio. É preciso falar. É possível salvar vidas.
Produção e redação, Paula Groda.
Locução, Vladimir Espinosa e Beatriz Mendonça.
Felipe de Estéfano, na voz de Maurício De Santi, com trechos retirados do livro Suicídio, a Epidemia Calada.
Renina Valejo e Leila Herédia, em conversa simulada do CVV.
Olívio Calabria, na leitura da Constituição Federal.
Edição Leila Herédia.
Trabalhos técnicos André Menezes.
A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez. Lights will guide you home and ignite your bones and
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.